Senhores deputados, muito boa tarde. Então, estamos em condições de avançar com a nossa ordem do dia. Como sabem, na primeira parte, a audição do anterior administrador da Santa Casa Global, o engenheiro Francisco Pessoa e Costa, a requerimento da Iniciativa Liberal sobre a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e sobre o negócio da internacionalização dos jogos sociais. Cumprimento o Sr. Engenheiro e agradeço a sua presença para os esclarecimentos que os Srs. Deputados entenderem por necessários. Sinalizo também e cumprimento a Dra. Paula Santos Ferreirinho, que acompanha o Sr. Engenheiro e que está connosco. Os Srs. Deputados já conhecem a grelha de tempos. Apenas relembro que começa com uma apresentação do requerimento por parte da Iniciativa Liberal. Segue-se uma intervenção inicial do Sr. Engenheiro de 10 minutos. Os grupos parlamentares fazem as questões que entenderem com um tempo limite de 5 minutos e depois o Sr. Engenheiro responderá no somatório do tempo das questões que lhe forem colocadas. Sem mais delongas e se me permitirem, passarei então a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, que apresentará o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao engenheiro Fernando Pessoa e Costa a presença nesta comissão, esperando que se consigam obter os esclarecimentos necessários. O requerimento da Iniciativa Liberal é um requerimento que incide fundamentalmente sobre o processo de internacionalização e efetivamente é fundamental percebermos como é que esse processo se desenrolou. Quais é que foram as decisões que foram tomadas e quais as motivações para se tomarem essas decisões, o grau de certeza ou incerteza que havia relativamente a algumas delas, com base nos vários documentos que foram sendo solicitados na altura, e refiro-me concretamente às due diligence que foram solicitadas, quais foram, que riscos indicavam, como é que foram mitigados esses riscos. Depois é preciso também clarificar as várias contradições que foram existindo concretamente em relação ao grau e nível de informação que a tutela teria ou não sobre o processo de internacionalização e as várias decisões que foram sendo tomadas ao longo desse processo e perceber também então de que forma é que tudo isto contribuiu para a atual situação financeira da Santa Casa, nomeadamente em concreto quanto aos investimentos que foram feitos no âmbito do processo de internacionalização, às decisões para depois romper com esses, com a continuidade daquilo que seria o processo, nomeadamente no Brasil. E, no fundo, são estes os esclarecimentos que se impõem, que obviamente, ou pelo menos é este o enquadramento que motivou a que fizéssemos o requerimento para ouvir as várias pessoas, nomeadamente o engenheiro Fernando Pessoa e Costa, e eu depois farei umas perguntas mais concretas a seguir, mas tendo este enquadramento, espero também que na intervenção inicial se possa já obter alguns esclarecimentos, se assim for. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para fazer a sua intervenção inicial, com tempo de 10 minutos, com a nossa flexibilidade habitual, mas com tempo de referência de 10 minutos, daria a palavra ao Sr. Engenheiro Francisco Pessoa e Costa. Muito obrigado.
Boa tarde. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente desta Comissão, todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados, bem como todas as pessoas presentes na sala e que apoiam os trabalhos em curso. No dia 29 de novembro de 2023, tomei conhecimento da minha destituição de gerente da Santa Casa Global e suas participadas. Fui destituído de forma rude, sobranceira e caluniosa, mas, no meu caso, também ilegal e injusta. Sobre a ilegalidade, já interpus as devidas ações judiciais. Sobre a injustiça, começa hoje e aqui a reposição daquilo que me foi retirado, o direito de ser ouvido, a contribuir para o apuramento da verdade e o direito ao meu bom nome. Desde 5 de maio de 2023, é a primeira vez que uma instituição me ouve sobre o projeto de internacionalização e o trabalho desenvolvido. Tentarei sintetizar a minha intervenção em três eixos: o projeto de internacionalização, a auditoria e à atuação, na minha opinião, bastante questionável, da provedora e da mesa exoneradas. Finalizando com umas breves reflexões sobre as razões que levaram a esta situação. Muitas narrativas circularam na comunicação social, tornando-se importante esclarecer o seguinte. O projeto de internacionalização dos jogos sociais não foi uma ideia peregrina da Santa Casa em 2018, como já ontem foi explicado pelo ex-provedor. Teve por base o desenvolvimento de um plano estratégico que envolveu muitos serviços internos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e foi liderado pela própria mesa e aprovado por dois ministros, Vieira da Silva e Ana Mendes Godinho. Foi uma possibilidade de se encontrar alternativa à situação financeiramente difícil para que a Santa Casa caminhava, depois muito agravada pela pandemia e por tudo o que a tutela entendeu entregar à Santa Casa em trabalhos adicionais sem o devido retorno financeiro. Houve análises prévias. Estas empresas foram adquiridas ou criadas com apoio de consultores especializados e de escritórios de advogados de renome. A Miranda e Associados em Portugal, a Pinheiro Neto, a Manesco, a Forbes Advogados, a Stock Forbes, a Stoic Capital, a BF, a Planos, a Deloitte no Brasil, para além da Eduardo Paz Ferreira e Associados, de onde saiu o desenho da própria Santa Casa Global. O despacho da tutela determina as geografias e concorda, como está lá escrito, que o projeto só daria frutos a médio prazo, não ao fim de menos de 2 anos. Enfrentámos algumas dificuldades, é verdade. Com a atividade baseada no jogo físico, o impacto dos confinamentos, do empobrecimento da população por força da pandemia, do incremento do jogo online, tudo isso levou à quebra de receitas. Também a desvalorização do euro face ao real e ao metical não ajudou, e a instabilidade política no Brasil ou no Peru dificultaram ou atrasaram a rentabilidade esperada das operações. Finalmente, a impossibilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa em cumprir com o orçamento aprovado. Procurámos sempre soluções. Sempre. Apresentámos à anterior mesa, entre junho e agosto de 2023, 2 propostas concretas de entradas de novos parceiros no capital social das empresas no Brasil, sem nunca obter resposta. Tínhamos iniciado com a ONCE um processo de análise para a entrada daquela instituição no capital social da Santa Casa Global em Portugal. Processo que, ao que sei, foi abandonado pela última mesa sem qualquer reunião ou tentativa adicional. A parceria com o Banco de Brasília, o BRB, foi, no Brasil, a oportunidade por que tanto lutámos. Contrariamente ao que disse a anterior provedora, o projeto com o BRB era um excelente investimento. Vejamos. O BRB é a instituição responsável pela implementação e operacionalização de políticas públicas a quem foi atribuída a exploração do jogo em Brasília. Lançou um concurso público para a seleção do parceiro estratégico que o apoiasse na operacionalização do projeto. Todo o processo de concurso foi explicado ao Tribunal de Contas de Brasília a 23 de fevereiro de 2023 por carta da administração do banco. Nesse processo, o BRB foi assessorado por entidades de reconhecida competência, o Banco BTG Pactual, a Pinheiro Neto, a BR Partners. A concessão do jogo em Brasília era por um período de 20 anos em regime de exclusividade. Das 14 empresas iniciais, das maiores operadoras de jogo mundial, dentro do lote de 4 finalistas, Portugal ganhou. A nossa proposta implicava um investimento de 4,3 milhões de euros por 49,9 da empresa a constituir, valor a ser pago ao longo de 7 anos. Esta oportunidade apenas foi possível porque, como o BRB refere, a Santa Casa possuía como vantagem face aos outros concorrentes a existência da atividade já desenvolvida no terreno, com criação de cerca de 15 mil postos de trabalho nos estados onde atuava, Rio de Janeiro e São Paulo. Em julho de 2023, o presidente do BRB e o governador de Brasília reuniram com a provedora em Lisboa, reunião de que fui afastado, mas repetiram a importância desta parceria estratégica para todos. A Santa Casa rescindiu o contrato a 17 de setembro, divulgando que tinha acabado de poupar 14 milhões. Pasme-se. Poupar de que forma? Com que consequências? Referindo-me agora aos valores que têm sido referidos com tanta ênfase. É mentira que tenhamos provocado um prejuízo de 50 ou 60 milhões de euros na gerência anterior, e muito menos que tal prejuízo tenha sido provocado pela atividade no Brasil. As contas apresentadas pela auditoria da BDO indicam que até junho de 2023 o investimento total foi de 41,6 milhões de euros, correspondendo ao Brasil um valor próximo dos 30 milhões. Estará a Santa Casa a incluir já neste valor as provisões necessárias a fazer face aos prejuízos futuros que podem decorrer do total abandono a que votou a gestão das suas empresas? A imputar-nos os custos atuais e futuros dos seus erros? Para além do Brasil, é importante analisar se a atuação desta mesa teve impacto na desvalorização com perda quase total do investimento realizado na Enigma. Como não quiseram investir 52 mil dólares, em novembro perderam quase 8,5 milhões de euros? Demiti-me dos cargos no Brasil em 23 de outubro de 2023, em discordância total com a atuação da Santa Casa, que já tinha transmitido por diversas vezes, de forma bastante dura até. Tive sempre uma dúvida: que análises técnico-jurídicas financeiras suportaram estas decisões da mesa exonerada? A auditoria? Vamos então falar da auditoria. Em 12 de junho, a ministra determina a realização de uma auditoria com caráter de urgência, anunciada por Marcos Mendes na SIC, a 25 de junho, já com indicação da contratação da BDO. Só a 1 de agosto, a mesa aprova a abertura de ajuste direto, o qual vem a adjudicar a 10 de agosto, com contrato assinado e a produzir efeitos a 29 de agosto. Veja-se a urgência. E fiquei ontem a saber que, 10 dias depois, a BDO apresenta 5 páginas que são enviadas para a PGR. Mas há aqui alguma coisa estranha que partilho convosco. É que, apesar de ter sido adjudicada a 10 de agosto e produzir efeitos só a 29 de agosto, antes, a 7 de agosto, participei numa reunião, a mando da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com Fontão de Carvalho, da BDO, ao qual enviei e-mail a 8 de agosto com a documentação que combinámos para que a BDO pudesse ir ao Brasil e elaborar um primeiro relatório preliminar, o tal de 5 páginas, que soube ontem, era vago nas conclusões, e sabia eu, não tinha sequer tido contraditório. Então a credibilidade da Santa Casa, a sua reputação mundial, a decisão de abandono, a destruição de 15 mil postos de trabalho, teve por base um relatório de 5 páginas, feito ainda por cima de forma ilegal, e pior, que foi deliberadamente divulgado em notas de imprensa, transmitida em ideia de indícios criminais que hoje se resumem a 82 desconformidades que nem sequer correspondem à verdade. Desconheço o relatório final, mas no intercalar fui ainda acusado de receber ajudas de custo a dobrar, o que é mentira. De factos ocorridos depois da minha demissão nos cargos do Brasil e, inclusivamente, de factos ocorridos depois da minha destituição compulsiva. E a BDO, tão rápida a identificar desconformidades inexistentes, não deslumbra nenhuma cometida por esta mesa. Dois exemplos. Além da contratação irregular da BDO, como se fez a contratação de Jovassi Peter Filho, que me substituiu nos cargos no Brasil a 30 de outubro e que não tinha sido contratado até nós sairmos em 29 de novembro. E a rescisão com o BRB, mandada a assinar a 17 de setembro pela mesa e que afinal só foi registada em ata da Assembleia Geral da Santa Casa Global a 29 de setembro. Ou seja, depois do ato consumado. Também é nula? São muitos os erros crassos feitos sem se perceber como, já que quer Fontão de Carvalho, que iniciou a auditoria, quer os vogais envolvidos na condução da auditoria, não eram caloiros nem desconhecidos. Teresa do Passo esteve na EPUL e noutras empresas públicas. João Correia foi secretário de Estado da Justiça de José Sócrates, além de ser um advogado conhecido na praça. Ana Jorge foi ministra, entre outros cargos. Não conseguiram ter a frontalidade para sinalizar uns aos outros estes erros e pedir a sua correção? Têm dificuldade em entender. Acreditem. Ontem, Ana Vitória Azevedo leu a sua carta de missão, onde critica esta mesa de exercer as funções sem responsabilidade, solidariedade, rigor e isenção, mas sobretudo sem verdade. Foi a atuação desta mesa que matou o projeto de internacionalização e foi a autora de grande parte dos prejuízos atuais e futuros. para a implementação da atividade da internacionalização dos jogos sociais, a Santa Casa da Misericórdia e a Santa Casa Global aplicaram 43 milhões de euros entre 2020 e 2023, dos quais mais de 20 milhões de euros foram em investimento. A anterior mesa afundou num ano mais de 30 milhões de euros, para além do que ainda pode vir a ser conhecido. O projeto de internacionalização era instrumental à estratégia de sobrevivência da Santa Casa. Por isso, para mim, este não é um processo partidário. É uma questão de política pública. Que futuro para a Santa Casa? Reduzir as suas atividades ao orçamento real? Continuar as atividades suportadas com transferências do orçamento do Estado? Privatizar os jogos sociais, reduzindo a Santa Casa a um instituto público? Qual era a alternativa desta mesa ao projeto de internacionalização? Qual das alternativas anteriores pretendiam seguir? Não pode a Santa Casa prever aumentar a receita do jogo em 10% este ano e 35% até 2027 e depois ter campanhas publicitárias . Aprendi muito sobre Maquiavel no último ano. Obrigado por me ouvirem. Estou agora à vossa disposição para as perguntas que me queiram colocar. E gostaria, não à parte deste processo, de vos saudar, enquanto deputadas e deputados de uma nação livre, democrática e europeia, naquele que é hoje celebrado como o Dia da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua intervenção inicial. Foi um bocadinho mais tempo, mas... naturalmente com a nossa compreensão e com a vontade de o escutar e de conhecer bem a sua perspectiva. Senhores deputados, começaríamos naturalmente a nossa ronda de questões.
Senhor Presidente, é só
senhora deputada Carla Barros.
Só uma interpelação à mesa, Senhor Presidente. Só para garantir que as condições técnicas de gravação do som estavam a decorrer, porque percebemos que houve ali um desligar. Sim?
Penso que foi só no fim. Presumo que tenha sido só no fim.
Muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada. Então, passaríamos então a palavra ao grupo parlamentar do PSD para os primeiros 5 minutos. A senhora deputada Ofélia Ramos. A senhora deputada tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento o engenheiro Fernando Pessoa e Costa, começando naturalmente por agradecer a sua presença e disponibilidade em participar nesta audição. Esta audição é para o PSD de especial importância porque a saúde financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é um assunto que está no centro das nossas preocupações. Não só porque se trata de uma instituição que desempenha há mais de 5 séculos um papel fundamental na área social, mas também porque se trata de uma instituição que depende predominantemente de dinheiros públicos, na medida em que depende maioritariamente do financiamento do Estado, na medida em que 80% das receitas são provenientes dos jogos sociais. E por isso é do interesse de todos os portugueses perceber aquilo que tem sido a gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E aquilo que constatamos é que nos últimos 6 anos, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa passou de lucros a prejuízos superiores a 52 milhões de euros, em resultado de um plano de internacionalização dos jogos sociais que, é do nosso entendimento, que correu francamente mal. Das audições realizadas até ao momento resultaram uma série de incongruências e mesmo contradições que importa aqui dilucidar com a ajuda do Sr. Engenheiro. Por um lado, temos a anterior Ministra do Trabalho, a Sra. Doutora Ana Mendes Godinho, a afirmar que apenas autorizou a constituição de uma sociedade unipessoal detida maioritariamente pela Santa Casa da Misericórdia, com vista a concretizar este plano de internacionalização, e diz que em momento algum lhe foi levado ao conhecimento quaisquer operações levadas a cabo pela Santa Casa Global no Brasil e que nem tão pouco tomou conhecimento dos montantes envolvidos e diz que, no seu entendimento, devia ter havido uma prévia autorização de todos e quaisquer investimentos na medida em que o despacho que autorizou a constituição da sociedade fazia depender da autorização da tutela de todos os investimentos. E, por outro lado, temos aqui um ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia a contrariar esta versão e diz que a tutela tinha pleno conhecimento de todas as operações realizadas pela Santa Casa Global, não só através do e-mail que havia sido enviado à tutela em 14 de junho de 2021, mas também através do plano de atividades e orçamento de 2020, que está inscrito no respectivo orçamento um investimento de 50 milhões. O que também, situação que também já foi corroborada pela vice-provedora missionária Ana Vitória Azevedo, também aqui em audição. Face a estas inúmeras contradições, perguntava muito concretamente ao Sr. Engenheiro se a então ministra Ana Mendes Godinho tinha conhecimento das operações levadas a cabo pela Santa Casa Global no Brasil e que evidências dispõe que suportam essa convicção. O Sr. Engenheiro tem conhecimento de um e-mail enviado à tutela pelo ex-provedor Edmundo Martinho em 14 de junho de 2021, o qual dava conta do ponto de situação das operações da Santa Casa Global no Brasil? Pergunto também se foram promovidos processos de due diligence nas operações levadas a cabo no Brasil pela Santa Casa Global. E se os mesmos processos foram enviados à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e também à tutela. E se sim, por que razão o Conselho de Auditoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa fez uma recomendação à Santa Casa no sentido de reforçar a fundamentação e a due diligence no domínio da internacionalização da atividade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa? E isto consta de um parecer do Conselho de Auditoria feito à revisão das contas relativamente a 2020 e 2022. Pergunto também que conclusões encerra o procedimento do diligence com base e que com base em que estudos ou pareceres decidiu a Santa Casa Global adquirir a participação da MCE por 16,5 milhões de euros. No âmbito deste procedimento de aquisição foram realizadas várias prestações, aliás duas prestações suplementares, suprimentos, no total de 18 milhões de euros e também foram prestadas garantias pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, portanto, pergunto se tem conhecimento que estes assuntos foram levados ao conhecimento da tutela para a respectiva autorização. Pergunto também se, quando da aquisição e participação de 55% na MCE pela Santa Casa Global, era do conhecimento do Sr. Engenheiro que o Ministério Público do Rio de Janeiro estava a investigar um desvio de ativos da empresa MCE para uma outra empresa, MC Participações, que alegadamente terá sido levado a cabo por dois administradores desta empresa MCE. Foi a Santa Casa da Misericórdia informada de que a Santa Casa Global do Brasil estava a assumir os encargos e responsabilidades dos incumprimentos fiscais e outras obrigações da MCE? Pergunto também se o Sr. Engenheiro teve conhecimento de que o Ministério Público está a investigar, ainda há pouco estava a falar relativamente à importância do negócio da BRB. E pergunto se tem conhecimento da investigação também levada a cabo pelo Ministério Público relativamente à criação desta empresa BRB, na qual a Santa Casa detém uma participação de 49,9% através da empresa MCE. Em reunião do Conselho de Gerência da Santa Casa Global, no dia 15 de junho de 2022, e aqui refirmo uma reunião que está lavrada em ata número 46, na qual o Conselho de Gerência assume expressamente que tanto as operações levadas a cabo no Rio de Janeiro como em São Paulo estavam longe de obter a rentabilidade inicialmente estimada. E não se previa, naquela altura, após dois anos, não se previa qualquer retorno desse investimento.
Senhora Deputada, quando pudermos concluir...
Para terminar...
Já temos mais um minuto e meio.
Para terminar, digo que nessa reunião decidiu, portanto, o Conselho de Gerência, que não deviam ser assumidos quaisquer outros compromissos e, portanto, não foi tomada qualquer decisão, mas ficou ali assumido, portanto, que estes negócios não eram rentáveis e que o retorno nunca iria ocorrer a curto ou breve prazo. Face a este fracasso, pergunto muito para terminar, Sr. Presidente, pergunto, face a este fracasso destas operações assumido pela Santa Casa Global, pergunto o que seria menos danoso, prosseguir com estas operações de internacionalização ou interromper abruptamente estas operações, como ocorreu por determinação da provedora missionária Ana Jorge.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar os senhores deputados e cumprimentar em particular o Sr. Engenheiro, agradecer a sua presença aqui e afirmar que esta audição é particularmente relevante, uma vez que o Sr. Engenheiro foi, por um lado, diretor do Planeamento Estratégico da Santa Casa durante vários anos, é uma pessoa particularmente habilitada a falar-nos um pouco sobre a reflexão mais ampla e sobre o papel deste processo de internacionalização na resolução de questões estruturais da Santa Casa, mas foi também um administrador da Santa Casa Global e creio que das suas participadas, em particular no Brasil, e portanto tem elementos também e participação relevante nesses investimentos. Uma vez que a sua intervenção foi muito centrada nestes aspectos mais concretos, eu começaria precisamente por perguntas sobre os investimentos. Percebo da sua intervenção que é um defensor e um crente na importância destes investimentos e da estratégia de internacionalização. Eu já faria algumas perguntas também sobre esse plano mais geral, mas creio que, chegados a este ponto das audições e da reflexão que tem sido feita e com os dados que hoje vamos conhecendo, é importante dizer também que, mesmo para aqueles, e creio que isso é absolutamente consensual, que a estratégia de internacionalização seria uma boa saída e, na verdade, uma necessidade da Santa Casa para se adaptar a novas condições de equilíbrio financeiro, nomeadamente no quadro da entrada do jogo online, do seu avanço, que com a pandemia vem impor um rombo forte nas contas da Santa Casa, mas que já antes se vinha desenhando, e o modelo que foi construído, não lhe pedirei, naturalmente, considerações políticas sobre o modo como esse modelo foi montado ainda no tempo do governo do PSD, mas também creio que se há um consenso alargado sobre a importância de encontrar uma estratégia para a Santa Casa que a permitisse retirar das dificuldades financeiras em que se encontrava, penso também é justo e consentâneo com os elementos que hoje conhecemos, dizer que nestes investimentos houve dificuldades, pelo menos, e houve mesmo reveses e atrasos e incerteza que se foi adensando num conjunto de frentes. E, em particular, houve outras frentes seguramente em que isso terá sucedido, mas, em particular, no projeto do Brasil, que foi aquilo que, do ponto de vista financeiro, é mais pesado e mais significativo, também, porventura, o mais relevante em termos do potencial do investimento, mas, no imediato e no curto prazo, aquele que pesava mais do ponto de vista do investimento que foi necessário fazer. E basta lembrar que começamos com expectativas de um investimento à escala federal, não à escala nacional, depois foi necessário, em função de aspectos exógenos e externos à atuação da Santa Casa Global, naturalmente, a necessidade de direcionar para projetos mais estaduais, num caso com a parceria na empresa MCE, que veio a ter problemas, e eu gostaria que pudesse densificar um pouco mais esses problemas e os reflexos que eles tiveram em termos dos investimentos, mas também no que diz respeito a um êxito que a Santa Casa Global reconhecidamente obteve, que foi a concessão em Brasília, ou melhor, a possibilidade de se associar a quem tinha ganho a concessão do jogo em Brasília, nomeadamente o banco BRB, reconhecidamente, creio, um parceiro sólido e credível, mas essa concessão vai também ter problemas, porque se bem se percebe também do que vamos conhecendo, a concessão que foi feita teve depois problemas para ser implementada e foram levantadas dúvidas e alguma incerteza, ou mais do que isso, não sei muito bem, mas pelo menos alguma incerteza e razoável incerteza sobre a possibilidade de efetivar essa parceria no futuro, uma vez que terá havido decisões em tribunal que fizeram, pelo menos, atrasar, e se não mesmo pôr em risco, a possibilidade da Santa Casa implementar efetivamente esta parceria com o BRB. E, portanto, isto é o mesmo que dizer que a possibilidade de retirar desse investimento, como digo, com um parceiro sólido e credível, mas se não havia certezas, e penso que não existiriam, sobre a possibilidade desse investimento se vir a efetivar por questões que foram levantadas, também não poderia haver certezas sobre a hipótese de fazer rentabilizar o investimento, entretanto feito à entrada para essa parceria. Eu gostaria de perceber se é essa a sua percepção e se isto é verdade, porque esse dado é um dado muito relevante para perceber também decisões que foram tomadas a posteriori pela mesa seguinte, e que já percebi também qual é a sua posição sobre ela, mas ainda assim creio que esta questão foi uma questão nuclear para fundamentar decisões da mesa que foram tomadas e que tinham a ver com a proteção, ou com, melhor dizendo, com a incerteza que se gerou sobre a hipótese de efetivar algo que era uma parceria relevante. E, portanto, isto era, de facto, algo que gostaria de ter do seu ponto de vista. Por outro lado, gostaria, e no tempo que me resta para concluir a minha intervenção, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu creio que das audições que vamos tendo, vamos podendo retirar conclusões. Algumas delas estamos a aprofundá-las e a discuti-las no âmbito dos projetos de investimento em concreto. Agora, creio que ninguém nesta sala poderá discutir a ideia de que a Santa Casa precisou, a partir de 2015, de encontrar um futuro diferente, fontes de financiamento diferentes, novas fontes de financiamento para fazer face ao quadro que foi criado para o jogo online em Portugal, que canalizou para o turismo de Portugal as receitas do jogo online em detrimento da Santa Casa, que era uma das, se não a principal prejudicada pela entrada do jogo online e pela sua regulamentação em Portugal. E com o quadro da pandemia, com o advento da pandemia, essa realidade tornou-se particularmente dura, porque basta dizer que em 2020, em relação a 2019, tivemos uma quebra de 46 milhões de euros nas receitas do jogo. Em 2021, por referência ao mesmo ano, mais 40 milhões. Em 2022, já com recuperação de receitas, mais 30 milhões. Eu não tenho ainda o relatório de contas 2023, que foi entregue, ao contrário do que tem sido dito publicamente, mas veremos as contas e veremos o que... Mas é sempre a somar. E, portanto, em apenas 3 anos, o rombo financeiro provocado por esta migração para o jogo online foi de 216 milhões de euros. E, portanto, nós discutimos hoje, e bem, e temos de discutir e de apurar responsabilidades e de apurar a bondade das decisões que foram tomadas pelos diferentes intervenientes.
Caminhamos para o fim.
Mas para concluir, eu quero dizer que o volume global de investimento que estamos aqui a falar, e que é um investimento significativo e que tem que ser apurado com certeza toda a responsabilidade, mas estamos a falar de um apuramento de um investimento de 40 a 50 milhões de euros, é preciso termos noção que a escala das perdas da Santa Casa ao longo destes anos e que é necessário cobrir eram muito maiores e, portanto, o investimento que estava a ser feito tinha este objetivo, como digo, independentemente do que correu mal, que tem que ser apurado e das respectivas responsabilidades. Mas gostaria, e é a mesma pergunta que gostaria de fazer, e peço desculpa e agradeço muito a tolerância que me foi dada, aquilo que queria perguntar era se considera que este caminho que estava a ser feito era, de facto, um caminho necessário, sendo que depois é também importante refletir sobre o que correu mal, porque penso também não é justo dizer que tudo estava a correr sobre rodas e como previsto. É verdade que todos os investimentos têm dificuldades, têm incertezas, mas aquelas dificuldades de que estamos a falar parecem também dificuldades de relevo e seria injusto não refletir sobre elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato, então, passaria a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, obrigada ao Sr. Engenheiro por estar aqui connosco e começo com uma nota do meu desejo a que me responda a mais perguntas que o Dr. Ricardo me respondeu ontem. Eu queria perguntar-lhe qual era a sua verdadeira função na Santa Casa Global, sabendo-se de antemão que na Santa Casa da Misericórdia exercia funções como diretor de estudos e planeamento com responsabilidades na área da transição digital e, se souber dizer, quantos funcionários tinha a Santa Casa Global. Queria perguntar-lhe também se existiu algum estudo de mercado prévio, quer para o mercado em Moçambique e no Peru e principalmente no Brasil. Quem é que o fez e quem é que o aprovou? E quais eram, se é que existiam, os principais fatores de risco deste negócio da internacionalização? A atual mesa da Santa Casa sugere que houve negligência não só nos negócios do Brasil, mas também no investimento da Enigma, empresa com sede no Reino Unido, que detém a Nextslot no Peru e a Enigma Services no Canadá. E pelo que foi sendo veiculado, este negócio foi preparado muito antes de existir a Santa Casa Global. Fala-se que o empréstimo obrigacionista que foi feito à empresa Enigma, de cerca de 4 milhões de euros, tinha como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma tecnológica que pudesse vir a ser utilizada em Angola e no Brasil. E, pelos vistos, o objetivo era também utilizar essa plataforma em Portugal para reduzir as despesas, uma vez que o contrato atual para este serviço tem um custo para a Santa Casa de Lisboa de mais de 26 milhões de euros ao longo de 5 anos. Pergunto, quem é que aprovou estes negócios todos? Se foi a Santa Casa Global ou a mesa da Santa Casa de Lisboa, qual é que é a sua envolvência na escolha da plataforma eletrónica do Brasil quando, numa outra ótica, poderia ser utilizada uma via Portugal, porque optar por outra com um custo de 26 milhões de euros em 5 anos, e quem é que validou esta situação? E foi também sendo divulgado que a Santa Casa de Lisboa deixou de enviar dinheiro para o Brasil, à exceção do valor referente à prestação que a Santa Casa Global tem de pagar pelo crédito de 12 milhões ao Banco Santander Brasil, pedido em 2021, para financiar a compra da participação da empresa MCE e restantes negócios que levou a cabo neste país. Sem mais dinheiro, a dívida das empresas que, entretanto, a Santa Casa Global constituiu e adquiriu está a aumentar. Eu pergunto, com o não envio deste dinheiro para a Santa Casa Global, Brasil, para pagar os seus encargos, a Santa Casa incorreu em processos judiciais. E na comunicação social veiculam cerca de 20 processos e indenizações superiores a 25 milhões de euros. Eu queria saber se o Sr. Engenheiro confirma ou se não tem conhecimento. Queria também saber se tem conhecimento de quem é que nomeou a doutora Ana Vitória Azevedo para a diretora da Nextlot. Pergunto também qual era a ligação da doutora Teresa Passo, de quem já falou aqui, vogal da Santa Casa, com este processo de internacionalização, isto porque, segundo a imprensa, foi a responsável pela demissão da doutora Ana Vitória. Pergunto também se é verdade que tem na sua posse e-mails que provam que a doutora Ana Vitória foi sempre informada dos negócios e das diligências em curso, porque foi o que veio sendo veiculado pela comunicação social, e se sim, se está na disposição de os mostrar a esta comissão. Uma outra pergunta sobre a auditoria da BDO. Na sua opinião, a BDO mentiu neste relatório? E se mentiu, porquê que na sua ótica a BDO mentiu? Numa outra nota relativamente aos NFT, o Dr. Edmundo Martinho disse aqui nesta comissão ontem que a empresa contratada para o negócio dos NFT em que a Santa Casa Global decidiu investir foi o Trust, que tem sede em Braga, e o Dr. Edmundo atribuiu essa escolha por ser a única legalmente autorizada para transações virtuais, e o Polígrafo veio desmentir esta afirmação, dizendo que há mais empresas legalmente autorizadas e que havia mais empresas legalmente autorizadas a fazer estas ações. Pergunto eu ao Sr. Engenheiro, primeiro, qual é a sua opinião pessoal em relação a este negócio dos NFT? E tendo como base esta notícia do Polígrafo, o que é que sabe sobre a escolha desta empresa? Muito obrigada.
Senhora Deputada, quem agradece sou mesmo eu também, dentro dos 5 minutos. Fantástico, muito bem, muito obrigado. Senhora Deputada Mariana Leitão, então agora, Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, para as suas questões.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Começava por perguntar, antes de mais, qual a relação profissional que o Senhor Engenheiro Francisco Pessoa Costa, e peço desde já desculpa há pouco, acho que lhe chamei Fernando, como é que se iniciou esta relação profissional com a Santa Casa? Em que empresas, e em que empresas da estrutura toda teve cargos? Quais foram esses cargos? Se oferia vencimentos de mais do que uma estrutura? Se sim, quais? Se só recebia de uma, qual é que era? Depois perguntar-lhe, eu vou tentar não repetir as perguntas que já foram feitas, porque na expectativa de que responda às mesmas, e para não estar aqui apenas a dizer exatamente o mesmo. Mas, concretamente, em relação ao documento que foi enviado à, na altura, já também ministra Ana Mendes Godinho, com o ponto de situação do processo, é referido que iria ser iniciado um processo de identificação de possíveis parcerias, bem como início a processos de due diligence para a escolha dos parceiros. Gostava de lhe perguntar se teve conhecimento deste documento, se ajudou a elaborá-lo, qual foi a identificação que fizeram concretamente desses possíveis parceiros, eventuais parceiros, foram todos contactados e avaliados, e se essas conclusões foram depois remetidas à mesa da Santa Casa da Misericórdia. Nesse mesmo e-mail também é referido que se iria falar concretamente com a MCE para a aquisição de 55% por 14 milhões e meio.
Eu gostava de lhe perguntar quem é que efetuou a due diligence relativa à MCE e quais foram as suas conclusões e se nesta altura não haveria outras opções de compra a quem tivessem sido também realizadas due diligence. E porquê é que se optou em adquirir estes 55% do capital da MCE? E já agora, se conseguir entrar neste nível de detalhe, o que é que dizia a due diligence a esta empresa, nomeadamente no que diz respeito aos riscos que tinham sido identificados pela sociedade de advogados que fez a due diligence jurídica? E como é que avaliou esses mesmos riscos? E se este relatório, ou o relatório da due diligence, foi partilhado com a mesa da Santa Casa? Depois, no plano de atividades e orçamento de 2020, foi inscrita uma verba de 50 milhões de euros aplicada ao processo de internacionalização. Plano de atividades e orçamento esse que foi aprovado pela ministra Ana Mendes Godinho em janeiro de 2021 e o montante inscrito na Direção-Geral do Orçamento. Pergunto-lhe se nesta altura já havia informação concreta sobre os passos que seriam dados no âmbito do processo de internacionalização de acordo com este montante dos 50 milhões ou se isto era apenas uma mera estimativa sem que houvesse ainda uma estratégia concreta definida. E deste valor orçamentado, quais os passos que foram dados na sua execução e qual a periodicidade e nível de detalhe de informação foi sendo dado à mesa da Santa Casa? O ex-provedor Edmundo Martinho disse aqui na audição que decorreu ontem que considerava que a aprovação da Constituição da Santa Casa Global por parte da tutela e os posteriores planos de atividade e orçamento, onde constavam os montantes e o destino a que seria dado no processo, constituíam o suficiente para se considerar que todas as decisões e consequentes ações estavam autorizadas pela tutela. Confirma que mais nenhuma autorização concreta foi solicitada e, portanto, dada pela tutela no âmbito deste processo? Concorda com esta análise do ex-provedor quanto a já não existir necessidade de posteriores autorizações, considerando os estatutos em vigor da Santa Casa da Misericórdia? Afirmou na sua intervenção inicial que a mesa liderada pela provedora cessante, Ana Jorge, tomou várias decisões ruinosas, nomeadamente no rompimento dos contratos e incumprimento dos contratos. Que potenciais mais consequências considera que podem existir por conta destas decisões? Considera que a provedora cessante teve a intenção de beneficiar a auditora BDO? E também, considerando as suas afirmações, é justo considerar-se que concorda com a exoneração da provedora Ana Jorge? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Um agradecimento também pelo escrupuloso cumprimento do tempo. Então, passaria de imediato então, a palavra ao Senhor Deputado José Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Engenheiro Francisco Pessoa Costa, agradeço também a sua presença. Penso que nos interessa apurar responsabilidades passadas sobre todo este processo, naturalmente, e também retirar aprendizagens para o futuro. Tem sido aqui muito sublinhado a importância dos fatores externos para o desequilíbrio financeiro da Santa Casa. Quando digo fatores externos, estou a falar de perda de receitas, concorrência do jogo online, onde a Santa Casa perdeu não só monopólio, mas perdeu terreno. A pandemia invocou aqui também as dificuldades financeiras das famílias no contexto da pandemia. Portanto, todos esses fatores externos terão a sua influência, terão o seu peso, não vamos negar, porque se intervém num contexto que não é absolutamente determinado pelas nossas escolhas. Mas penso que aqui nos interessa apurar não apenas os fatores externos que explicam o desequilíbrio, mas que escolhas erradas é que contribuíram para esse desequilíbrio. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço é essa. Considera que a situação da Santa Casa se explica apenas por fatores externos e não por decisões erradas? E sobre as decisões erradas, era importante perceber se, na sua opinião, só a descontinuação da estratégia de internacionalização é que foi um erro, ou se houve erros na própria estratégia de internacionalização da qual a Santa Casa Global foi um instrumento central. No fundo, o que lhe queria perguntar é, para além dos fatores externos, o que é que, do seu ponto de vista, correu mal naquilo que esteve sob sua responsabilidade. O que é que correu mal? Porque, claramente, estes investimentos correram mal. E talvez também tenha sido devido a escolhas imprudentes ou a escolhas erradas. E pergunto-lhe se faz algum balanço sobre isso. Um dos exemplos que já foi aqui dito é o dos NFTs. É muito difícil, ao longo destas audições e ouvindo vários intervenientes, compreender, por exemplo, uma escolha como é que foi feita do investimento nos NFTs, que foi uma escolha que foi um total flop e que, além disso, penso que já seria à cabeça bastante questionável. Queria lhe perguntar também qual é a sua opinião sobre escolhas como essa. E depois, e finalmente, com tanto dinheiro que se perdeu, antes mesmo de descontinuar, a pergunta que fica também é se, na sua opinião, essas perdas resultam, no fundo, se eu percebo bem, e dir-me-á se estou a interpretar erradamente, a perspectiva que aqui traz é que havia uma série de investimentos que precisavam de tempo para ter o seu retorno, precisavam de condições favoráveis que acabaram por não ter, e que onde existe a grande perda é quando a nova administração da Santa Casa, a mesa, a nova provedora, decide descontinuar esses investimentos. Será que é mesmo esta a tese que defende? Ou seja, que no fundo este dinheiro perdido ficou comprometido pela descontinuação desta estratégia e não foi a própria estratégia que levou a que se perdesse tanto dinheiro? Finalmente, falou-se também aqui bastante da concorrência do jogo online e de regras que, já foi aqui dito até pelo deputado do Partido Socialista várias vezes, de regras que favoreceram o turismo de Portugal por comparação com a Santa Casa. E a pergunta que lhe faço também é como é que olha para este problema e para uma suspeita que foi lançada já aqui nestas audições, ou foi corroborada nestas audições, de que existe um interesse económico por trás deste debate que tem a ver com a liberalização dos jogos sociais e com interesses privados que querem tomar conta de uma parte desse mercado, se não desse mercado todo, o que teria, aparentemente, o que teria consequências bastante complicadas para a Santa Casa, que continua a ter uma receita que é quase inteiramente dependente dos jogos sociais. E, portanto, queria lhe perguntar se também faz essa leitura, que existem esses interesses, quem é que representa esses interesses, quem é que se move por esses interesses, qual é o peso desses interesses neste debate, na sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado, com agradecimento também pelo cumprimento do tempo. Passarei então a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Engenheiro Francisco Pessoa e Costa. Eu gostaria de colocar-lhes algumas perguntas, correndo o risco de uma ou outra ser redundante, em todo caso insistiria. Mas antes mesmo eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente que diligenciasse no sentido de o texto do depoimento lido inicialmente, creio que o leu integralmente, mas se não leu também pode ser útil o que não leu, seja distribuído a esta comissão. O Sr. Engenheiro, como especialista, que eu creio que é, em jogos, e portanto, tendo em conta as funções que desempenhou na Santa Casa da Misericórdia, gostaria de perguntar-lhe se a redução drástica de receitas da instituição se deveu mais à pandemia de Covid-19 ou, como muita gente defende, à concorrência dos jogos eletrónicos, que tem uma agravante, que é o facto de o regime jurídico dos jogos eletrónicos não estabelecer uma compensação para a Santa Casa da Misericórdia, desde logo a título da perda de receita induzida por essa nova atividade, e pelo menos durante alguns anos ela própria estar inibida de intervir nessa área. Em relação às apostas, nomeadamente no Brasil, se a aposta feita naquele mercado, que é um mercado, era, pelo menos à época, não regulado, enfim, fazia antever algum risco se o facto de não ser regulada a atividade em si própria era um fator de risco, que outros riscos é que foram identificados nos estudos que foram feitos e de que modo é que os riscos que fará a favor de enunciar foram acautelados. Já aqui foi perguntado, eu gostaria de reiterar a pergunta indireto, porque é que falhou a operação, o processo de internacionalização. Bom, mas gostaria também de insistir num ponto que para nós, PCP, é muito importante, e que é a questão da privatização ou liberalização da atividade dos jogos sociais. Em sua opinião, e sendo um conhecedor do métier, esta opção deve ser colocada sobre a mesa? E, agora parecendo contraditório, perguntar-lhe se há ou não uma ameaça, isto aqui já inclui um juízo de valor, evidentemente, se há ou não uma ameaça no sentido de que, por estas ou por outras artimanhas, se venha a concretizar a privatização desta, ou a liberalização da exploração destes jogos. E, na sequência, também perguntar-lhe, como homem da casa, como especialista que é, que estratégia, que resposta é que a Santa Casa da Misericórdia, por um lado, mas a tutela, isto é, o governo, devem adotar no sentido de contrariar essa ofensiva? E terminaria, justamente, se tem elementos que nos possa identificar ou pelo menos caracterizar os grupos e os interesses que pretenderiam ou pretendem essa privatização. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E enquanto o nosso convidado olha para as perguntas, eu peço então ao Sr. Vice-Presidente Pedro Roque para me ir substituindo agora. Está bem? Sendo que, como sabemos, tivemos 6 grupos parlamentares, teremos 30 minutos de resposta de forma indicativa. Eu sei que é um desafio, Sr. Engenheiro, eu sei que é um desafio, mas de forma indicativa, 30 minutos, com a flexibilidade e a tolerância que temos sempre. Pedro, por favor.
Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados, pelas questões que me foram colocando e pela oportunidade de prestar os devidos esclarecimentos. Vou começar pelo meu percurso, que foi uma pergunta transversal a vários grupos parlamentares. Eu entrei para a Santa Casa em 2016 como responsável do Gabinete de Controlo e Gestão de Risco do Departamento de Jogos. Foi sobre a minha coordenação deste gabinete que foram definidos e implementados na Santa Casa, no Departamento de Jogos, os processos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, processos esses que surgiram da existência na Santa Casa de um novo jogo, que é o de apostas esportivas, o placar. Antes, os procedimentos eram muito mais simples e não havia necessidade de fazer as análises estatísticas que depois veio a acontecer. Neste domínio, colaborei diretamente com a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, tendo igualmente pertencido ao grupo de trabalho que estudou a implementação em Portugal da plataforma de controlo de apostas viciadas. Em 2018, fui convidado para dirigir a Direção de Estudos e Planeamento Estratégico. Entre outras competências, e porque isto é abordado na auditoria da BDO, foi sobre a minha coordenação que foram introduzidos os mecanismos de acompanhamento e controle de execução do orçamento anual da Santa Casa e do desenvolvimento dos seus projetos. Foi também sobre a minha direção que foi definido e introduzido na Santa Casa o mecanismo de controlo de valores orçamentais disponíveis em formato idêntico ao sistema de cabimentação existente na administração pública. Não existia até esta introdução. Em 2020, fui convidado para vogal da Santa Casa Global. Em 2021, abril de 2021, pedi uma licença sem remuneração à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, passando a gerente remunerado da Santa Casa Global com vencimento igual ao de um diretor de primeira linha da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Já no âmbito da Santa Casa Global, assumi as funções de administrador não executivo da Enigma, da MCE e da Santa Casa Capitalização em São Paulo. Assumi funções de administrador executivo na Santa Casa Global Moçambique e na Santa Casa Global DF Holding, empresa criada em março de 2023 e que não chegou a ter atividade operacional. A senhora deputada Ofélia Ramos refere à empresa BRB. Não existe a empresa BRB. O BRB é o Banco de Brasília. No processo de internacionalização, de concessão da licença ao Banco de Brasília, o Banco de Brasília lançou um processo de escolha de um parceiro internacional. Nós ganhamos. Nós, Santa Casa Global Portugal, não a MCE. Nós, Santa Casa Global Portugal. Para fazer esta parceria com o Banco de Brasília, nós criámos uma empresa que é esta, a Santa Casa Global DF Holding, 100% detida pela Santa Casa Global Portugal. A MCE nunca entrou, nem nunca esteve previsto entrar no negócio com o Banco de Brasília. Esta empresa, fruto da decisão da atual mesa, nunca teve qualquer atividade operacional. Os custos que essa empresa tem são de pagamentos do contabilista e só esses. Na Santa Casa Global Brasil, eu fiz parte do Conselho de Administração, sendo representado para efeitos de atos formais por procuração noutro administrador residente no Brasil. E a questão da residência é importante para responder à senhora deputada Mariana Leitão sobre os vencimentos. O meu vencimento era o vencimento, como disse, de diretor de primeira linha da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, idêntico ao diretor de primeira linha da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Para efeitos de residência, consideraram os nossos consultores jurídicos no Brasil que era importante nós termos um vencimento no Brasil. E esse vencimento era de 7 mil reais. Adicionalmente, recebia ajudas de custo no Brasil, na lógica das ajudas de custo. Não fui remunerado por mais nenhum cargo de todos estes que acabei de mencionar. Nem na Enigma, nem na MCE fui, os tais 7 mil reais, nem na Santa Casa Global Moçambique, nem na Santa Casa Global DF Holding. Não fui remunerado em mais nenhuma situação para além desta que acabei de referir. Fui destituído das funções de gerente da Santa Casa Global em 29 de novembro, como já referi, de forma de destituição invocando justa causa. Neste momento, estou suspenso de toda a atividade na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, existindo um processo com vista ao meu despedimento, processo que, a concluir-se pela justa causa de despedimento, irei contestar em tribunal. Esta parte é importante porque eu poderei ter alguma dificuldade em responder a algumas das perguntas que envolvem diretamente a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Vou tentar responder a todas, mas percebam que eu neste momento pedi a minha reintegração na Santa Casa com efeitos a 30 de novembro de 2023, uma vez que me encontrava com licença sem remuneração. Ela foi-me atribuída a 18 de janeiro de 2024, passado algum tempo sem que eu nunca pudesse exercer qualquer cargo na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Fui suspenso. com vista ao meu despedimento. Antes de responder às restantes questões, e prometendo que farei um esforço para responder a todas, eu gostaria muito de abordar uma questão que foi ontem diretamente colocada na SIC por João Correia, vogal da mesa exonerada, e que considero interessa a todos esclarecer. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro das apostas? Onde descobriu João Correia que a Loteres recolhia metade do dinheiro das apostas e a MCE outra metade, como afirmou? A MCE recolhia a totalidade do dinheiro das apostas em cerca de 12 mil postos de venda no Rio de Janeiro. Dinheiro que era entregue à Loterge 18 dias após o sorteio, que era transmitido em direto pela TV Record todos os domingos de manhã. 2 dias depois do pagamento, a Loterge devolvia um valor de aproximadamente 40% das receitas à MCE, que com tal montante pagava aos seus trabalhadores as obrigações fiscais, a fornecedores, os gastos em marketing, incluindo o tal programa, e as restantes despesas de funcionamento. Até junho de 2023, não existia qualquer dívida à Loterge, conforme podem comprovar junta própria e como esta informou a mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. As informações de João Correia revelam um total desconhecimento das operações no Brasil e são feitas unicamente com o intuito de denegrir o trabalho e as pessoas. Até junho não existiam dívidas, como disse. Eu e o meu colega Ricardo estávamos desde maio em funcionamento corrente, colocados pela mesa da Santa Casa. Nunca mais nos deslocámos ao Brasil. Fomos sucessivamente desautorizados e completamente ignorados ou sequer alguma vez questionados ou ouvidos. Onde está o dinheiro até abril, sei dizer, identificar, e já ontem o meu colega vos deu esse ponto de situação. Mas recordo, em Moçambique, entre 2021 e 2023, investiu-se 1,64 milhões de euros, 450 mil euros na realização de capital social da Santa Casa Global Moçambique e 1,15 milhões de euros em funcionamento, incluindo o lançamento da marca placar.co.mz, o lançamento da nova plataforma placar.co.mz e custos com pessoal e fornecimento e serviços externos. Na Enigma, entre 2020 e 2023, investiram-se 8,45 milhões de euros, 4,3 milhões na aquisição de uma participação de 26% do capital social e 4,1 milhões na concretização do empréstimo obrigacionista à empresa tecnológica do grupo, que é a Enigma Holding Services. No Brasil, entre 2021 e 2023, investiram-se nas 6 empresas 29,6 milhões de euros, 11 milhões na aquisição de 55% da MCE e 18,6 milhões em funcionamento, incluindo os custos de lançamento das marcas e de novas atividades, que no Rio de Janeiro eram o Rio de Prémios e o Raspa Rio, que em São Paulo eram o São Paulo de Prémios e o Raspa Odonto, no desenvolvimento de procedimentos de manifestação de interesse, que significa a nossa candidatura a concurso à atribuição de concessão da lotaria em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, contratos que integravam a produção e emissão dos sorteios semanais na televisão, TV Record e Rede TV, custos com pessoal e fornecimentos e serviços externos. Finalmente, em Portugal, entre 2020 e 2023, investiram-se 3,5 milhões de euros, fundamentalmente em custos com pessoal, sendo que, aproveitando para responder a uma das questões colocadas, 7 dos 9 trabalhadores, portanto a Santa Casa Global Portugal tinha 9 trabalhadores, foram transferidos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Para além dos custos pessoal, fornecimento e serviços externos, com principal relevo para a renda do escritório, que a Santa Casa Global pagava à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que era a proprietária do imóvel, e a contratação de consultores. Como se vê, O que aconteceu ao dinheiro até maio de 2023, nós sabemos. A BDO sabe. A Santa Casa da Misericórdia sabe. O que aconteceu depois, a partir de maio, cabe à atual mesa justificar. Também abordou João Correia a questão da auditoria e penso que responderei também a algumas das questões que me foram colocadas. Alegar que escolheram a BDO porque a BDO tinha realizado uma auditoria às empresas no Brasil é, no mínimo, surreal. Até àquela data, a BDO Portugal nunca tinha feito auditoria alguma às empresas no Brasil. Mas mais, não é verdade que um processo possa começar sem pelo menos estar adjudicado. E se fosse assim, na resposta que a própria Santa Casa preparou à ação que coloquei, teria dito isso mesmo. E não teria alegado que Fontão de Carvalho tinha reunido comigo a 7 de agosto, não por causa da auditoria, mas por causa do processo de certificação de contas, que aliás já estava há muito concluído. Se fosse sobre a certificação de contas, a reunião não teria sido comigo, mas com a diretora financeira da Santa Casa Global. E nem seria com Fontão de Carvalho, que, diga-se, nunca teve presente em nenhuma reunião anterior. Volta João Correia a faltar à verdade quando afirma que Fontão de Carvalho não praticou qualquer ato no âmbito da auditoria realizada. Reuniu comigo, com Nuno Alves e com Ricardo Gonçalves, no dia 7 de agosto. Foi ao Brasil nos dias seguintes. Reuniu com os elementos da Comissão Executiva das empresas participadas. Reuniu com os nossos advogados no Brasil. Voltou a Portugal e comunicou-nos que iria elaborar relatório preliminar a entregar à Santa Casa, que, suspeito, terá sido o tal relatório de 5 páginas, vago e pouco conclusivo. E já agora, também não é verdade que o clima entre os membros da mesa tenha sido tão idílico como João Correia fez crer. Prova disso as declarações de ontem, aqui, nesta comissão, de Ana Vitória Azevedo, a sua carta de demissão e a mensagem de despedida de Sérgio Sintra, que Sérgio Sintra enviou aos trabalhadores da Santa Casa, onde nem sequer se refere à mesa e não dirige uma única palavra sobre os seus ex-colegas, e nem sequer assina como membro da mesa, mas sim como membro da confraria. Pode João Correia construir a narrativa que entender, que não é por uma mentira ser muitas vezes repetida que se torna verdade. Um segundo esclarecimento e que tem a ver com o requerimento inicial do grupo parlamentar da IEL. No requerimento inicial que me foi enviado, e penso que também responderei a algumas das outras questões, é novamente abordada a questão dos 5 milhões de euros. Ana Jorge começou por acusar a anterior mesa e a nós de termos ultrapassado o limite de 5 milhões imposto pela ministra, tendo sido esta a justificação do envio do relatório preliminar para a PGR e o Tribunal de Contas. Esclarecendo, nunca, mas nunca, em lado nenhum, o despacho da ministra ou a informação que o suporta invoca um limite de financiamento, de investimento de 5 milhões, não estando, ao contrário do que também já foi afirmado, definido à altura do despacho qualquer valor de capital social na Santa Casa Global. O valor de capital social da Santa Casa Global foi definido em mesa da Santa Casa em agosto de 2021, em data posterior ao despacho da Sra. Ministra e retificado em nova reunião em setembro de 2021. Não há nenhum limite imposto pela Sra. Ministra de 5 milhões de euros ao projeto. Quando se apercebeu que a questão dos 5 milhões não existia, passou a mesa o foco para as due diligence, que também foram aqui abordadas. Primeiro, que não existiam e existem. A due diligence do Brasil foi feita pela Deloitte e pelo escritório de advogados do Dr. Fábio Forti. Segundo, que não estavam assinadas e estão. E depois, mais para o final do ano passado, que afinal sempre existiam, mas não tinham sido enviadas à Sra. Ministra. Deixem-me ler a este propósito um e-mail, peço aqui, que foi enviado em resposta a um pedido de informação do Correio da Manhã, não de ontem, não de anteontem, mas do dia 25 de junho de 2021. A resposta às perguntas que o Correio da Manhã enviou foram enviadas pelo gabinete de comunicação, penso que se chamará assim, do próprio Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, e diz o seguinte: no âmbito da diversificação das suas fontes de receita, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem em curso um programa de internacionalização, sendo a Santa Casa a entidade competente com competência para o desenvolver. O Ministério autorizou a constituição de uma sociedade com sede na União Europeia, com a condição de que todas as receitas sejam afetas aos fins da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O Ministério não tem intervenção na execução dessa estratégia, tendo a Santa Casa autonomia para a implementação da mesma dentro dos limites dos respectivos estatutos. Isto foi uma resposta do Gabinete de Comunicação do Ministério a perguntas do Correio da Manhã. Deixem-me referir que nas perguntas do Correio da Manhã é expressamente questionado o seguinte: tem conhecimento da parceria da Santa Casa com a empresa MCE para o consórcio que vai explorar as lotarias do Rio de Janeiro? E esta é a resposta do Ministério. Passou agora ao foco para o facto da mesa anterior não ter pedido autorização para um projeto que era estruturante ao abrigo da alínea M dos Estatutos da Santa Casa. A alínea M dos Estatutos da Santa Casa diz que qualquer projeto que envolva um valor de investimento superior a 5% do orçamento anual deve ter prévia autorização da tutela. Sobre isso, remeto para o documento que o meu colega vos integrou ontem e que contém uma apreciação sumária às pseudo-desconformidades encontradas na auditoria. Ora, o despacho da Sra. Ministra enquadra a criação da Santa Casa Global e dos seus investimentos na linha I dos Estatutos da Santa Casa. Mais nada, apenas na linha I. Tem, como se demonstra esta última mesa, pulado de argumento em argumento, procurando uma justificação para o abandono a que votou a Santa Casa Global e as suas participadas. E deixem-me aproveitar esta questão do abandono para responder, penso que é uma questão que foi transversal aos vários grupos parlamentares. Ninguém questiona, penso eu, a legitimidade da nova mesa tomar uma decisão distinta daquela que a mesa anterior tomou. Não sei se ninguém questiona, mas eu não questiono que esta mesa tenha a legitimidade para dizer que o projeto de internacionalização não era o projeto indicado para fazer face às dificuldades da Santa Casa e que era um projeto que não tinha qualquer viabilidade futura. É uma interpretação da atual mesa. O que se questiona é a forma como terminou o projeto. As empresas no Brasil não foram fechadas, foram abandonadas. As empresas no Brasil não foram encerradas de uma forma lógica e eticamente correta. Foram abandonadas. E vou-vos dar dois ou três exemplos do abandono. Deixámos de pagar, ou deixou a atual mesa de pagar, porque eu já não estava em funções, porque desde maio, como disse, estava em funcionamento corrente, eu e o meu colega Ricardo Gonçalves, deixou de pagar o aluguer do escritório da MCE no Rio de Janeiro. Com isso, segundo o que sei, a MCE foi proibida de entrar nessas instalações e nem sequer pôde retirar de lá os documentos que agora a BDO dizem que não existem. Deixou de pagar aos contabilistas. Acontece que os contabilistas também eram a entidade que pagava o sistema informático onde estavam os registros contabilísticos. E, como tal, a MCE deixou de ter acesso aos documentos contabilísticos que estavam no escritório de contabilidade e aos registros contabilísticos que advinham desses documentos. Deixou de pagar a trabalhadores, pese embora todas as comunicações que eu fiz a alertar para essa questão. Portanto, as empresas não foram encerradas, foram abandonadas. De tal forma que os antigos advogados, que entretanto já foram substituídos, que nós tínhamos no Brasil, a Stock Forbes, numa reunião em que eu estive presente, alertaram para as consequências do abandono a que as sociedades no Brasil estavam a ser sujeitas. Disseram, nomeadamente, que não era a primeira vez, nem seria a última vez, que uma empresa no Brasil tinha dificuldades e tinha que encerrar as suas atividades com prejuízo, mas tinha que o fazer corretamente, não podia abandonar as empresas. E mais, a noção de abandono foi tão grande que este escritório, e eu tenho o e-mail para provar aquilo que estou a dizer, num e-mail que enviou à Santa Casa Global, afirma, que a continuar a atuação da Santa Casa em relação às suas empresas no Brasil, não pode continuar a representar a Santa Casa, porque isso é um desprestígio para o próprio escritório de advogados. Portanto, não estou aqui a dizer que não havia legitimidade, que não havia possibilidade de haver outras opiniões, não é disso que eu me estou a referir. Estou-me a referir a um abandono da gestão das empresas, cá e no Brasil. E também já agora vou referir a questão da Enigma, porque há pouco disse isso. Pelo que sei, a mesma forma de abandono provocou que um potencial investidor na Enigma, a BID Technology, que tinha apresentado uma proposta para adquirir 20% do capital social da Enigma Holding, desistisse desse negócio e imputou diretamente, junto dos restantes acionistas, a responsabilidade à Santa Casa, porque sendo Santa Casa Global, que era o acionista, porque sendo um acionista de referência, demonstrava muito pouco interesse pela atividade da sociedade. Deixem-me agora, tentando agora, uma questão fácil para mim. É a questão dos NFTs e vou pedir muita desculpa. Uma correção em primeiro lugar. A questão dos NFTs não ocorreu no âmbito da Santa Casa Global. A Santa Casa Global não investiu, não produziu, não desenvolveu nenhum projeto na área dos NFTs. Nenhum. Quem desenvolveu esse projeto foi a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Eu já não estava na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Não vou tecer considerações sobre se foi um projeto bem conduzido, mal conduzido, que tinha lógica para uma instituição, como diz o Sr. Deputado José Soeiro, se tinha lógica numa instituição como a Santa Casa da Misericórdia, um investimento de alto risco em NFTs, mas na verdade, sobre isso não me vou pronunciar, mas na verdade não foi algo desenvolvido no âmbito da Santa Casa Global. Sr. Deputado José Soeiro, eu explico porque é que não me vou pronunciar, é porque eu não percebo nada de criptomoedas nem de NFTs, é por isso que não me vou sequer pronunciar. A questão da sustentabilidade financeira da Santa Casa. E aí vou utilizar os conhecimentos que tinha e a minha experiência profissional como diretor da Direção de Estudos e Planeamento Estratégico. Eu disse muitas vezes, penso que inclusivamente a alguns membros da mesa, de que não fazia parte, que as contas da Santa Casa são umas contas muito fáceis de fazer. A Santa Casa não tem investimentos financeiros, não tem swaps, não tem nada dessas coisas e, portanto, é uma conta fácil de somar e diminuir. Desde há algum tempo que as receitas não cobrem as despesas. A receita corrente não corre a despesa corrente. Se nós somarmos a isso a necessidade de investimento em novos equipamentos, em inovação, em tudo aquilo que a Santa Casa se espera que a Santa Casa faça, a conta não quadra. A Santa Casa, desde há algum tempo, tem um problema estrutural em termos de finanças. foi resultado da pandemia, foi resultado do online. Eu penso que a pandemia e o jogo online acentuou esta dificuldade. Mas que se vocês forem ver as contas da Santa Casa, de há uns anos a esta parte, as receitas do jogo são flat. O crescimento das receitas do jogo é baixo, é pouco significativo. E mais, só não é pior, ou só não é decrescente, por um único jogo, atualmente, que se chama Raspadinha. A Raspadinha é o único jogo que tem subido as suas vendas. O Placar teve um sucesso inicial estrondoso. No entanto, se vocês forem aos últimos números da Santa Casa, pelo menos àqueles que eu vi, porque eu deixei de ter acesso à informação, atualmente o Placar desceu e desce nas suas receitas. E não só porque compete com os vários Placares, deixem-me assim dizer, online, e as apostas esportivas, não sei se alguns dos senhores deputados ou das senhoras deputadas aposta, mas as apostas esportivas, se vocês forem a um site de apostas esportivas, é muito mais atrativo de jogar no online, até pelas inúmeras possibilidades, chamam-se mercados, disponíveis, do que um jogo de base física. Vou-lhes dar um exemplo. No online é possível eu apostar quantos cartões amarelos uma equipa vai receber, quantos pontapés de canto vão existir, quantos penaltis. Isto no jogo físico é quase impossível. O jogo online é imediato, enquanto o jogo físico no Placar é pré-match. Ou seja, eu tenho que apostar até 15 minutos antes do jogo começar. No online eu estou a apostar, estou a ver e estou a apostar, estou a ver e estou a apostar. E, portanto, a atratividade do online é muito superior à atratividade física. Mas, no entanto, é verdade que antes da pandemia, quando o Placar surgiu, teve um sucesso enorme. Hoje, as receitas do Placar estão a descer. No entanto, e agora também fazendo o paralelismo com o que correu mal no Brasil, no entanto, se vocês forem ver o orçamento de 2024 elaborado pela atual mesa, surpreendentemente, pelo menos numa versão a que eu tive acesso, a receita do jogo do Placar pelo menos não desce. Eu não consigo perceber como é que isso vai acontecer. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção é que nós, quando começámos no mercado não regulado, como disse o Sr. Deputado Alfredo Maia, não regulado, não tínhamos histórico. O que tínhamos e temos, e podemos provar que temos, foram estudos de mercado. Mas o histórico era limitava-se à operação da Loteres, que é a Lotaria do Estado do Rio de Janeiro, à operação da Lotaria do Estado de Minas Gerais e a pouco mais do que isso. E depois o resto eram projeções feitas com base em estudos de mercado. Essas estimativas não se cumpriram na integralidade ou não se cumpriram, é verdade. E esse é um dos dados do problema. Nós tivemos menos receitas do que tínhamos inicialmente previsto. Mas deixem-me fazendo o tal paralelismo. A Santa Casa tem 230 anos de história de lotaria. Está em Portugal com todos estes jogos há dezenas de anos. Eu convido-vos a ler o orçamento para este ano de 2024. Fez um orçamento onde prevê subir 9,3% as receitas no jogo. Até ao primeiro trimestre de 2024, com todo o histórico que tem, estava, pelo que diz a comunicação social, 9% não era acima, era abaixo. Portanto, nós fizemos estimativas com base em estudos de mercado e com base na informação histórica existente no mercado não regulado. Não conseguimos, em alguns dos casos, fazer corretamente essas estimativas, ou estimativas, os resultados depois não corresponderam às estimativas, é verdade. Mas, pelos vistos da Santa Casa, com um manancial de informação histórica, também não o consegue fazer e estamos em Portugal.
Senador, se pudesse abreviar.
Eu não sei, eu não.
Ultrapassamos já o tempo disponível.
Vou só com uma tolerância, falar do projeto de internacionalização. Eu sou um convicto, estou convictamente convencido que o projeto de internacionalização era uma possibilidade para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Na minha opinião, e agora é uma opinião, como se calhar outras que dei anteriormente, a Santa Casa, com o decréscimo das receitas de jogo, não tem outra possibilidade que não seja algo parecido com a internacionalização. Tem uma segunda, e os senhores deputados e as senhoras deputadas, ou tem mais duas, que está nas vossas mãos, pelo que eu sei, e peço desculpa se fizer algum erro. A primeira é a alteração da portaria da distribuição das receitas do jogo, aumentando a percentagem que é atribuída à Santa Casa, mas com isso reduzindo a percentagem que é atribuída a outros organismos do Estado, o apoio ao desporto juvenil, à cultura, à região dos Açores e da Madeira, porque só há 100%, se um aumenta, os outros diminuem. A segunda possibilidade, que penso que também estará nas vossas mãos, é aquilo que foi feito e que esta mesa tanto apresenta como sendo um resultado espantoso, que é passar o orçamento do Estado e os institutos do Estado a contribuir para o orçamento da Santa Casa. Eu não vi ainda o relatório de gestão e contas de 2023. Aquilo que leio na comunicação social é que vai ter, e ouvi ontem João Correia falar nisso, é que vai haver um superávit. Mas é bom não esquecermos que o Instituto de Segurança Social, em agosto deste, de 2023, pagou 34 milhões, transferiu 34 milhões para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por conta dos serviços prestados em 2020, 2021 e 2022, na altura da pandemia. Portanto, uma de duas coisas. Ou isto vai começar a ser recorrente e todos os anos o Instituto da Segurança Social passa 30 e não sei quantos milhões, 40 milhões para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ou não há superávites. Não há superávites. Porque, como eu disse, a quantidade, o valor da receita corrente não é suficiente para a despesa corrente. Não sei se os senhores deputados e as senhoras deputadas têm esta noção, peço desculpa de me dirigir assim, mas a Santa Casa gasta 162 milhões de euros em custos de pessoal. 162 milhões de euros. E as receitas do jogo, hoje, são perto de 190 milhões. Como eu disse, não quadra. Não sei se deixei por responder alguma pergunta. Se o Sr. Presidente der a tolerância.
Então, vamos fazer assim. Peço aos... Mas só que aos grupos parlamentares que acham que não foram respondidas todas as perguntas, que possam assinalar quais, para haver aqui uma pequena tolerância para responder. Mas só isso, e que se abstivessem de comentários. Sr. Deputado Ofélia Ramos.
Bem, eu pedi a palavra para fazer uma interpelação à mesa, porque ainda há pouco, na minha intervenção, quando mencionei a BRB, queria mencionar BRB Lotarias, que é detida 50% pelo Banco Brasília e 49,9% pela MCE. Pelo menos é essa a informação que consta de alguns documentos que tivemos acesso.
Posso? Não sei se...
Já agora eu termino logo, pronto.
Desculpe.
A complementar, portanto, este meu reparo. Queria também referir que... O Sr. Engenheiro não respondeu àquela questão de saber se, quando adquiriram as participações à empresa MCE, se era do vosso conhecimento o desvio de ativos dessa empresa para outra empresa MC Participações, que estava a ser até nomeadamente investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, operação essa que eventualmente terá sido levada a cabo por dois administradores dessa empresa que penso que estejam em paradeiro desconhecido. Obrigada.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só solicitar o favor do Sr. Engenheiro Francisco Soia Costa de fornecer à Comissão cópia dos e-mails que referiu, se for possível, bem como toda e qualquer documentação que tenha sido referida e que considere pertinente para corroborar aquilo que acabou de dizer ou que seja pertinente para a análise do tema desta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado. Eu subscrevo este pedido, mas ia dito também a intervenção que fez agora, boa parte dela escrita. Eu só queria, na medida possível, salientar a necessidade de uma resposta à questão da privatização dos jogos sociais ou da abertura, ou da sua liberalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma questão que penso que terá ficado por responder, e peço desculpa se não foi o facto, se não foi o caso, mas no âmbito da sua exposição sobre as dificuldades que foram encontradas nos investimentos no Brasil e as coisas não terão corrido tão bem, houve um ponto que eu tinha perguntado especificamente e creio que era relevante, que é o facto de, no caso de Brasília e da parceria com o BRB, se ter entretanto introduzido uma incerteza sobre a possibilidade de efetivar essa concessão do BRB, uma vez que teria havido uma decisão do Tribunal a impedir uma parceria do BRB com a Santa Casa, algo que é superveniente à construção da parceria e à relativa. Portanto, gostaria de ter essa informação, porque é uma informação relevante para perceber outras decisões que possam ter sido tomadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então vamos fazer assim, se não virem inconveniente, naturalmente. Vamos pôr o contador a zeros e vamos dar 5 minutos para as respostas
Senhor
diretas
Presidente,
às questões.
Peço desculpa. Eu tinha pedido a palavra só mesmo...
Peço desculpa, Sra. Deputada, faz favor.
Só mesmo para subscrever o pedido feito pelo parlamentar da IL, no sentido da documentação que tiver nos pudesse disponibilizar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu acrescentaria este e todos os outros documentos que considero relevantes e que possa fornecer à Comissão, que serão distribuídos aos diferentes grupos parlamentares aqui em presença. Peço que possa pôr a zeros e, portanto, 5 minutos. O Sr. Engenheiro, faz favor.
Começando pela resposta à Sra. Deputada Ofélia Ramos, o que eu sei, e penso que neste caso saberei a totalidade, penso, o Banco de Brasília, a BRB Lotarias, nunca foi constituída. Era uma empresa a constituir no caso de negócio se concretizar. Nessa empresa a constituir, o BRB teria 50,1% e a Santa Casa Global Portugal, não a MCE, a Santa Casa Global Portugal teria 49,9%. Para concretizar essa parceria, e de acordo com os nossos consultores no Brasil, não fazia sentido ser a Santa Casa Global Portugal a fazer o investimento direto. Devíamos criar uma empresa em Brasília. E foi essa a razão porque se criou a Santa Casa Global DF Holding, que seria a empresa que entraria com 49,9%, o BRB com 50,1% e criariam a empresa BRB Lotarias. Já respondo.
Senhor Deputado, não vamos entrar em diálogo, senão os
questão
não serão suficientes.
Questão dos desvios de ativos. A questão dos desvios de ativos. Os desvios de ativos a existirem foram realizados antes da nossa aquisição. Não. A MCE tinha, na altura, quando nós começámos a pensar fazer este negócio, tinha, agora não sei precisar, mas mais de 8 sócios, 9 sócios. 2 eram extremamente maioritários e desenvolveram os acordos que consideraram adequados para ficar com a totalidade da MCE Intermediações e Negócios SA, que é a empresa do Rio de Janeiro, que nós adquirimos 55%. Eu reforço isto porque há várias MCEs no Brasil e várias MCEs no Brasil na área do jogo. Nós ficámos com uma. Estes 2 sócios que a senhora deputada se refere não fugiram para a parte incerta. Pelo contrário, chamam-se Marcelo Rezende, Cristiano Junqueira, são os 2 sócios que... Não estão, não. São os 2 sócios...
Já ocupou metade do tempo.
Está bem. São os 2 sócios da Regdol que estão em litígio na Comissão Arbitral do Rio de Janeiro contra a Santa Casa Global Brasil. Isto existem, então, privatização. Eu não tenho nenhuma ideia sobre se deve privatizar ou não privatizar, acho que isso é até uma ideia muito motivada pelas convicções políticas, económicas de cada um. Há algo que traz alguma admiração e partilho aí a ideia quer do antigo provedor Pedro Santana Lopes, quer do antigo provedor Edmundo Martinho. Aquilo que hoje pode mover alguns dos atores que têm atuado no âmbito deste processo, e não só do processo de internacionalização, no âmbito deste processo da Santa Casa, pode ser provocar uma decisão de privatização dos jogos sociais do Estado. A incerteza do Tribunal de Contas do Distrito Federal. É verdade, que após ter sido atribuída à concessão...
Não estou a conseguir ouvir, há aqui um burburinho, não me permite ouvir.
É verdade que após ter sido atribuída à concessão por parte do Estado de Brasília ao BRB, foi questionado no Tribunal de Contas do Distrito Federal se isso seria um processo legítimo. As razões são só uma. Era que havia quem pensasse que, tendo sido atribuído o jogo a uma entidade pública, não fazia sentido essa entidade pública associar-se a uma entidade privada para fazer a gestão desse jogo. É a única questão que é colocada. Não há questões de ilegalidade no sentido de que o processo teve alguma coisa de ilegal. É uma questão de estrutura. Aquilo que nós sabemos é que havia uma grande convicção, aliás, reafirmada na tal reunião que o presidente do BRB fizeram em Lisboa e acompanhado do governador do Estado de Brasília, com a provedora e restante mesa, havia a convicção que se a Santa Casa se quisesse manter no negócio, era ultrapassável a questão junto do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Como a Santa Casa resolveu em setembro, sem necessidade, rescindir o contrato, e eu digo sem necessidade porque se não tivesse rescindido não havia indemnização nenhuma, o BRB desinteressou-se. A questão do Partido Socialista também tinha a ver com esta incerteza. Ou seja, era convicção do Sr. Presidente do Banco de Brasília e do Sr. Governador do Estado de Brasília que se a Santa Casa se mantivesse no projeto, a situação suscitada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal era ultrapassada.
Muito obrigado. Chegamos então desta audição. Agradeço a presença do Sr. Engenheiro Francisco Pessoa e Costa, também da sua advogada, e iremos já de seguida dar início à próxima audição com a Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social. Muito obrigado. Até já.